Bom dia, bem-vindos ao Canal Central, já com algum tempo de ausência, 3 semanas que não tivemos a voz de Aveiro, que temos agora de novo, e se calhar também a propósito deste ciclo festivo que foi a atividade do feriado municipal e toda a programação que envolveu o feriado municipal em Aveiro, a 12 de maio, mas não só, vários debates políticos em diferentes plataformas, Câmara e Assembleia Municipal, e como tema para hoje as eleições europeias, uma vez que estamos no último programa antes das eleições europeias, a minha sugestão vai exatamente para passarmos aqui em revista estes dois blocos, ou estes dois temas, em estúdio com Pedro Rodrigues, do Pessoas Animais Natureza. Online vou já confirmar as presenças do Eduardo Antunes, do Bloco de Esquerda, do Francisco Picado, do Partido Socialista, e do Manuel Prior, do Partido Social Democrata. Já temos via aberta, não só aqui no estúdio como no exterior, de forma se calhar um pouco mais telegráfica, e começando aqui pelo estúdio, Pedro Rodrigues, bom dia, bem-vindo. Passaríamos em revista só de forma muito telegráfica essas cerimónias do feriado municipal. Foi o tempo da Sagres, eu diria que foi quase o ícone destas comemorações, pelo menos em registros fotográficos não falhou. Algumas visitas, também alguns momentos de interação e debate. O que é que fica deste feriado municipal em Aveiro?
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os colegas de painel e também a toda a gente que nos está a ouvir. Eu acho que foi um feriado municipal cheio, mas acho que de alguma forma o dia da Marinha acabou por os eventos da Marinha acabaram por sobrepor a questão da Aveiro. É um pormenor, não vou dizer, bastante relevante, nomeadamente a presença da Infante Sagres mesmo à entrada da cidade, e nesse aspecto acho que a Marinha, dar os parabéns à Marinha pelo aniversário, e de alguma forma ofuscou as celebrações municipais, mas acho que faz parte, e acho que não se ficou nada atrás relativamente às cerimónias, e dada a ligação histórica da cidade e da zona com o mar, acho que não se perdeu nada, acho que só ficou em grande as celebrações da cidade.
E se calhar deixa ali também uma pitada daquilo que pode ser essa relação de Aveiro com a água e com a sua frente marítima. Vamos então fazer a nossa passagem também pelo painel, Francisco Picado, Eduardo Antunes, Manuel Prior, se calhar começando pelo Eduardo Antunes. Eduardo, bom dia, bem-vindo. Que notas fortes deixou este feriado municipal de Aveiro?
Olá, muito bom dia também a todos os presentes neste painel e certamente muito bom dia também a todas as ouvintes e os ouvintes da Terra Nova. Eu acho que de facto é sendo bastante telegráfico sobre este assunto, parece-me que as celebrações enquadraram-se dentro da norma das celebrações deste feriado municipal e também me parece dentro da norma do que este executivo tem feito nos anos anteriores, mesmo antes dos eventos, antes da fase de candidaturas à Capital Europeia da Cultura e mesmo antes, de facto, agora, neste ano, Aveiro ser a Capital Portuguesa da Cultura. E parece-me também, de acordo, que foi a questão da Marinha e a embarcação Sagres que chamou mais atenção durante esses dias. Parece-me que foi algum sucesso, teve algum sucesso, de facto, pela quantidade de pessoas que atraiu para visitar, para tirarem uma foto aqui e acolá, e portanto acho que dinamizou um pouco essa zona da cidade. Se calhar também poderá ser uma forma de pensarmos e de voltarmos a colocar em foco no debate essa zona da cidade, que muitas vezes é deixada ao abandono, as questões da Lota, que até debatemos num debate há uns meses atrás. E de resto parece-me que o resto das celebrações foram de facto normais, habituais. Obviamente que eu tenho as minhas discordâncias de algum tipo de celebrações e de que tipo de aposta cultural é que devia ser feita, mas acho que não vale a pena estar a debruçar-me particularmente sobre elas quando estamos a falar de uma celebração de um feriado municipal que tem um foco religioso. Parece-me que dessa forma as celebrações entraram na conformidade do Executivo e na conformidade do que tem sido a tradição desta celebração em Aveiro.
Manuel Prior, a mesma questão. Bom dia, bem-vindo. O que é que vai reter deste 12 de maio? Creio que o Manuel Prior, estando ligado, não tem o microfone ligado e será...
Exatamente.
Agora sim.
Bom dia ao Carlos e a todos os colegas e a quem nos ouve. Eu penso que este 12 de maio, ou melhor, esta celebração, este tempo das festas na cidade, da comemoração das festas da cidade, foi o seguimento daquilo que foi mais um ano, quer dizer, as festas da cidade tiveram o seu número de ações próprias, com os novelhados, com a missa, com a parada, com isto tudo, que tem vindo em crescendo sempre. Depois que tivemos e soubemos, o seu executivo soube muito bem aproveitar o cerca ao Dia da Marinha, juntar algumas ações, algumas comemorações, algumas realizações nesta altura e em volta da cidade de Aveiro. Tivemos o Sagres quase no centro de Aveiro, aquilo que parecia muito difícil a todos e a mim. Eu nunca pensei que na vida aqueles viesse até ali. Bem, e correu muito bem. E esperemos que não seja o único a vir e que venham mais barcos para as pessoas terem mais... sedimentar esta ligação da Aveiro à água e às viagens marítimas. Penso que agora brevemente virá mais uma caravela também para estar ali estacionada. Pronto, e todas essas ações é deste boom de cultura, deste boom de realizações e de eventos que a Câmara nos vem a habituar, que fazem parte da Aveiro Capital da Cultura, com as realizações em todas as freguesias da cultura perto de si, e penso que isso traz também não só pessoas a Aveiro, que também queremos que venham, mas traz a realização dos próprios aveirenses. A cultura perto de si, que é nas freguesias todas, que tem algumas dessas ações, é realizada por associações do próprio concelho, o que ainda é mais importante, porque não é só cultura que se paga e que vem cá a ser feita, mas é cultura nossa, que o Estado, o concelho, o Executivo, os fundos pagam para que essa cultura, essa dinamização das associações culturais sejam, e um bocadinho por todas as freguesias, e penso que foi um momento bom e um momento de continuidade e um momento de abertura, mais uma fase boa da Aveiro e da cidade.
Francisco Picado, bom dia, bem-vindo. Este foi um feriado, diria, em linha com outros, mas com esta nota diferenciadora do Dia da Marinha.
Sim, muito bom dia a todos, no estúdio, online. Quatro notas sobre este evento. A primeira, para assinalar alguma normalidade, o que não é uma coisa propriamente negativa, em particular no dia 12 de maio, tudo aconteceu conforme nós já conhecemos. A segunda nota, obviamente, para destacar, penso que positivamente, a associação a este período festivo da celebração do Dia da Marinha. Fica sempre a dúvida se acabou por ser o Dia da Marinha que foi inserido nas comemorações municipais ou se foram as comemorações municipais que ficaram inseridas no Dia da Marinha. Mas, mais uma vez, não é necessariamente uma nota negativa. Acho que, de facto, a presença da Sagres naquela zona acabou por monopolizar, de alguma maneira, tudo aquilo que foram estes dias. Uma terceira nota óbvia dentro daquilo que é a tal normalidade, para destacar as personalidades e as pessoas e as entidades que foram condecoradas. São sempre, obviamente, uma nota digna de registro, porque de alguma maneira há um reconhecimento, enfim, concordo ou não se concordo, como é normal, há sempre quem discorde, mas há um reconhecimento de um conjunto de entidades e de pessoas que estão ligadas ao concelho. E, portanto, eu diria que essas são as três primeiras notas sobre a parte mais festiva. Dando aqui um tom mais, ou introduzindo aqui um aspecto mais político, gostava de deixar nota da, dos discursos preferidos na cerimónia protocolar, quer pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, quer pelo Sr. Presidente da Câmara, e não posso deixar de registar que o primeiro estava com alguma vontade de fazer um balanço, enfim, perspectivando talvez aquilo que seja os tempos que aí vêm, já relativamente ao segundo interveniente, o Presidente da Câmara acabou por refriar um bocadinho os ânimos relativamente a esse balanço e, portanto, há aqui uma nota, não deixa de ser caricata, relativamente àquilo que são as perspectivas de pessoas que coabitam sobre aquilo que é o que pode advir daí e, portanto, só sem nenhum tipo de análise crítica, mas deixar este registro, quem esteve, assistiu e ouviu, com certeza que terá percebido essa dissonância ou essa pequena diferença de perspectiva. E, portanto, obviamente, o dia da cidade, enfim, as festas da cidade, eu diria que mais do que as festas da cidade, a celebração do concelho, obviamente que acabaram por decorrer dentro da normalidade, com, obviamente, um grande destaque para aquilo que foi a associação à vinda da Marinha Portuguesa, com toda a sua pujança e vigor para aqui, para a nossa região, o que obviamente é sempre um motivo de festa e de ver coisas novas e de ver coisas que normalmente nós não conseguimos ter acesso e obviamente que aí há que reconhecer que o trabalho do Executivo e em particular do Sr. Presidente da Câmara acabou por surtir efeito e obviamente que os aderentes devem estar também agradecidos por isso.
Meus caros, esta questão do feriado municipal que nos ocupou aqui esta fase inicial não foi muito tempo, foram cerca de 12, 13 minutos, poderia ter sido ocupada aqui por algumas questões, como a autorização, digamos assim, a homologação do mestrado em Medicina na Universidade de Aveiro, a novidade que surgiu esta semana, também a questão da inauguração do pavilhão Campos UA, também a aprovação da estratégia de habitação. Portanto, temos aqui, ou teríamos aqui, pano para mangas para um programa. Mas estamos antes de eleições europeias. Se ainda houver tempo, iremos a algumas destas questões, se assim o entenderem. Mas o que nos trazia aqui era mesmo esta fase do processo eleitoral, também dar visibilidade a esse processo que se diz ser importante no contexto europeu, na fase em que vivemos, e com, digamos, esta dupla tensão que vai existindo um pouco por todos os países dessa União Europeia, também em Portugal, a marcar o ritmo, sobretudo nos debates e nas ações de rua dos diferentes partidos, que é a tentativa de travar extremismos. E isto, resumidamente, é assim que é apresentado. Eduardo Antunes, é disso que se vai tratar nestas eleições europeias? O futuro da Europa está condicionado por aquilo que se vier a passar nos resultados de junho?
Obviamente que o futuro da Europa estará condicionado por esses resultados. E, de facto, eu percebo esta temática trazida, esta questão em específico trazida para as questões das eleições europeias, até porque é preciso recordar que houve, há poucos dias atrás, o debate entre os Spitzenkandidaten, que é o nome oficial que temos, é, no fundo, o nome, o representante escolhido por cada partido político europeu para ser um possível candidato para a presidência da Comissão Europeia, que neste momento é tida pela Ursula von der Leyen, que faz parte do Partido Popular Europeu, e portanto é a mesma família do CDS e do PSD. E a própria Ursula von der Leyen, no fim desse debate, teve um momento extremamente infeliz, e por isso é que tem a ver com esta questão que me colocou, que foi quando disse, já perspectivando de alguma forma este crescimento da extrema-direita que tem existido na Europa e, na verdade, no mundo todo, perspectivou já algumas pontes com parte da extrema-direita. A extrema-direita tem dois grupos no Parlamento Europeu, ou dois grupos parlamentares, e, no fundo, a Ursula von der Leyen colocou apenas como sua suposta linha vermelha que os partidos fossem anti-Putin. E, portanto, essa parece-me uma linha vermelha muito simples, uma forma muito fácil de se esquivar a um conjunto muito grande de questões, que, obviamente, o Ursula von der Leyen é a pessoa com... que perspectiva que poderá ser nomeada novamente na continuação do seu cargo, portanto. E, portanto, esse foi um ponto muito negativo, foi um ponto em que Ursula von der Leyen perspectiva abrir possibilidades de ligações, no fundo, para a inorgânica, que é muito esquisita, na verdade, da própria União Europeia, o funcionamento da União Europeia, é difícil de compreender. Abriu essa ponta à extrema-direita e, no fundo, estamos muitas vezes aqui a falar da mesma coisa, da questão da direita dita moderada, do centro-direito, abrir espaço à direita radical, à extrema-direita, e querer moderar, ser o centro-direita, a suposta direita moderada, a querer moderar a extrema-direita, a querer normalizar a extrema-direita. A dizer que existe uma extrema-direita que é boa, se calhar existe uma outra extrema-direita não tão boa, mas esta ideia de definir duas extremas-direitas diferentes e uma potencialmente boa, uma com a qual podemos coligar e definir o rumo da União Europeia, a mim parece uma tragédia, sem tirar nem pôr esta palavra.
E a este propósito, já agora deixem-me acrescentar também, e porque estava a fazer esse levantamento agora, porque quem está a ouvir pode não estar tão identificado com esta questão. Neste momento há sete famílias, creio que é assim, sete famílias europeias, portanto isto mais do que a questão dos deputados, ou também em paralelo com a questão dos deputados, fala-se dos alinhamentos e dos locais onde cada um se vai sentar. Portanto, Portugal elege 21 eurodeputados nas eleições de 9 de junho, num total de 705 que existem no Parlamento Europeu, 705 assentos no Parlamento Europeu. Sabe-se que para constituir grupos políticos há um mínimo de 23 deputados e nesses grupos têm que estar representados pelo menos um quarto dos Estados-membros, ou seja, numa Europa há 27, isso significa que família europeia tem de contar pelo menos com 7 países representados e cada deputado só pode pertencer a um desses grupos políticos. Eu fiz apenas esta apresentação porque depois da intervenção do Eduardo Antunes eu creio que fica também realçado, e agora seguindo para o Francisco Picado, que além das eleições dos deputados, estamos a discutir famílias, é isso?
Sobre as eleições europeias, enfim, há um chavão que se costuma utilizar, onde dizemos que nunca as eleições foram tão importantes como aquelas que vamos enfrentar. Isso é recorrente, mas de facto nós hoje vivemos na Europa um conjunto de cenários particularmente importantes. A questão primeiro, obviamente, a questão de termos um conflito bélico na Europa e, portanto, estas eleições, obviamente, se vão realizar num contexto, num cenário que eu diria que não me lembro de tal coisa. Enfim, não é que já não tenha acontecido, mas já vão, o tempo já vai com alguma distância. Em segundo lugar, hoje vivemos, em termos globais, um fenómeno de migração como também já não conhecíamos há muito tempo e, portanto, os tempos mudam. E há, de facto, aqui dois ou três fatores que caracterizam aquilo que é o contexto global que transcende a Europa e, portanto, o resultado destas eleições, obviamente, que acaba por, de alguma maneira, ter que se enquadrar nesta perspectiva. Sim, a questão das famílias é importante. E há aqui um aspecto que é absolutamente relevante. É o de não pensarmos ou de termos que ponderar que a Europa não é uma coisa que fica lá longe. É uma coisa que fica distante. Desde o momento em que nós aderimos à Europa, nós como país, obviamente, ficámos, enfim, geograficamente, já lá estávamos, mas do ponto de vista político, económico, social e todas as variáveis que enquadram o que é a nossa vida, nomeadamente com a entrada do euro, com o espaço Schengen, etc., etc., e com um conjunto de regras que nos orientam do ponto de vista daquilo que é a nossa integração num espaço que é comum, o impacto das eleições não nos é irrelevante. E, portanto, aquilo que nós temos que perceber é que devemos, em primeiro lugar, exercer o nosso voto e devemos perceber que o nosso voto podemos considerá-lo que terá a expressão menor, atendendo ao número de deputados que elegemos, etc., etc., mas a verdade é que, e de acordo com aquilo que o Carlos Teixeira expôs, o resultado das eleições não é uma coisa inócua para a nossa vida, e mais neste contexto. E num mundo onde há algumas questões emergem e questões que são, obviamente, determinantes para aquilo que é a nossa vida, nós temos que perceber que é importante ir votar e que é importante dar corpo e expressão àquilo que são, obviamente, os desígnios do que pretendemos para nós, como portugueses, inseridos num espaço comum, e para nós, portugueses inseridos num espaço comum, que chamamos Europa, e que neste momento, depois de uma perspectiva um bocadinho mais abrangente, se confronta, obviamente, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, com um conjunto de posições a nível mundial, que obviamente têm players que são absolutamente determinantes para aquilo que acontece na nossa vida, e nomeadamente estou a falar da China, ou estou a falar, obviamente, da Rússia, ou estou a falar, obviamente, daquilo que é também a posição de quem está do outro lado do Atlântico, como sejam os Estados Unidos. E, portanto, obviamente que a Europa tem as suas regras, tem a sua forma de atuar, tem o Parlamento, a Comissão Europeia, tem os seus órgãos, tem a questão que é muito discutida hoje em dia, relativamente ao facto de termos um Banco Central Europeu que também tem, obviamente, um impacto muito determinante naquilo que são as políticas económicas, e, portanto, obviamente que aquilo que nos compete perceber é que, por muito pequeno que achamos que seja o nosso contributo, nós não devemos prescindir dele. Porque, de facto, o nosso contributo somado ao contributo de todos os outros países que integram aquilo que é o espaço europeu e aquilo que lhes é consagrado em termos de direito nestas eleições, vai, obviamente, ter um impacto naquilo que é a política macro-global, que acaba, obviamente, por condicionar aquilo que é uma política mais local e nacional. E, portanto, sim, essa questão das famílias é importante. Sim, essa questão da discussão, nomeadamente em termos de extremismos, é importante. E há sempre uma máxima que eu também gosto de recordar, é que, primeiro, nós temos uma, não duas. Primeiro é que, muitas vezes, nós temos a memória curta. E a segunda é que, a acompanhar esta, nós não nos devemos esquecer. Muitas vezes a história repete-se. E, portanto, tenhamos, obviamente, motivação, mobilizemos quem temos que mobilizar, obviamente que o voto é livre, mas eu acho que é extremamente importante perceber que há uma consequência relativamente àquilo que é um processo eleitoral que muitas vezes nos é disperso. E só para terminar e para não me alongar muito, ainda por cima temos o dia das eleições, num dia que, em termos nacionais, não é uma questão propriamente feliz, porque antecede um feriado e, portanto, poderemos aqui ter uma conjugação de fatores que desmobilizem o voto, mas eu acho que é importante apelar a esta participação, percebendo que daqui, obviamente, resultarão consequências para aquilo que depois serão os impactos na nossa vida futura mais próxima.
Pedro Rodrigues, nos países normalmente fala-se muito, e há pouco tivemos essa experiência em Portugal, a questão da governabilidade do país. Isto na Europa também está em jogo, ou pode estar em jogo, a capacidade de ter uma Europa orientada, com linha clara, nos diferentes assuntos que estão, e o Francisco Picado falava de alguns, como por exemplo este da guerra na Ucrânia.
Nós estamos num momento crucial. Nós estamos num momento em que começamos a ver uma fragmentação da geopolítica internacional, antes de ser de um bloco europeu-norte-americano para um bloco cada vez mais norte-americano-asiático. E aí é importante perceber a importância de a Europa conseguir afirmar a sua posição estratégica no mundo, tanto a nível de energia, a nível económico, e a nível alimentar, e ainda por cima finalmente conseguimos garantir uma independência militar para conseguirmos nos salvaguardar relativamente aos nossos interesses internacionais. Recordar que a seguir às europeias vamos ter umas presidenciais norte-americanas e não podemos estar dependentes da decisão dos Estados Unidos relativamente ao posicionamento estratégico para a Europa. Nós precisamos de criar uma estratégia para nós, independentemente dos resultados dos Estados Unidos. E aí sim, a decisão que nós vamos ter nestas eleições europeias vai ser muito importante, porque vai ditar até que ponto vamos conseguir criar uma solução sólida de futuro que não nos deixe dependente aos restantes blocos importantes que vão surgir nos próximos anos, nem estarmos dependentes do balanço político que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos e na transição, numa eventual reeleição de Donald Trump. Todos nós sabemos que tudo isso é uma ameaça, mas também nós próprios temos as nossas ameaças no caso do facto de nós não conseguirmos nos entender internamente, nomeadamente na própria Europa. E tudo isso vai ser importante nós conseguirmos conciliar e criar uma dinâmica internacional que, se calhar, nos últimos tempos nós nunca tivemos discutido tanto, porque estávamos numa posição confortável com os resultados dos Estados Unidos em termos eleitorais e presidenciais nos últimos anos, e agora com a guerra na Ucrânia, temos de repensar esse posicionamento e temos de cerrar fileiras num posicionamento estratégico numa Europa mais unida como um todo e não tanto fragmentada consoante os interesses políticos de cada país. É aí que temos de apelar às pessoas para irem votar, como disse o Francisco Picado, e se calhar também para estudar e se falar um bocadinho mais sobre o assunto, como funciona a União Europeia, que é aquilo que se calhar em Portugal nós sentimos muito, que é perceber, afinal de contas, como é que as instituições políticas funcionam, quer a nível nacional, quer a nível europeu, e evitar que as europeias sejam um barómetro da governação política que vamos tendo consoante os momentos eleitorais em que ocorram.
A preocupação normalmente é mostrar obras e dizer isto foi pago pela União Europeia. Manuel Prior, este é um desafio ao conforto na Europa? É isso? É o momento em que esse conforto é colocado em causa ou está sob stress, sobre um teste de stress?
Eu penso que em quaisquer eleições o que nós temos que respeitar é o voto do povo. O voto do cidadão que expressa secretamente a sua vontade. Mas para que isso não possa trazer resultados menos bons, e a democracia deve trazer sempre resultados bons, os partidos devem todos trabalhar para diminuirmos a abstenção nas eleições europeias, que normalmente é brutal. Mas quanto menos forem votar, maior é o risco de quem é eleito não ser representativo de todos ou de muito poucos. Portanto, penso que o grande trabalho está em todos tentarmos diminuir a abstenção. Quanto aos resultados das eleições, eu nisto sou um bocadinho muito pragmática. Há democracia e não há outra opção. Só há democracia. A democracia tem eleições e o povo escolhe. Penso que estamos numa fase difícil na Europa, com extremismos muito perigosos, não só à direita, porque à direita temos os extremismos que temos, mas em termos europeus, à esquerda temos extremismos que defendem o fim da Europa, o fim de Portugal estar na União Europeia, e isso também não é bom. Agora, o que estas eleições nos podem trazer é, em questão de grupo, esta coisa dos alargamentos, que é bom, mas pode não ser bom, só bom. Quer dizer, vamos alargar a Europa a mais países, claro, mas depois há um problema, que é os fundos depois são a dividir por mais e por países em questão de Portugal, por países muito mais necessitados que Portugal. Há essa solidariedade, mas temos que contar que com esse alargamento Portugal poderá ficar socialmente menos confortável com este alargamento. Portanto, temos que jogar nestes tabuleiros todos para onde vão os votos. Estas famílias é muito importante. Os extremismos são terríveis de um lado e do outro, mas no fundo temos que esperar pelos resultados, e é perante os resultados, e em democracia não há outra opção. É trabalhar em base dos resultados e não da vontade de cada família, tentar que corre bem, porque que a Europa tem que, nestes anos, tentou desmilitarizar, as guerras tinham acabado, agora vimos que não, e depois coloca-se, mas a Europa, a União Europeia, consegue ser militarmente capaz de ser uma opção forte em termos estratégicos? Os países conseguem estar aos 3% para o orçamento para a defesa? E isto são tudo problemas que a Europa nos está a trazer e que temos que lidar, temos que lidar num setor que é muito difícil, porque, como diz o Francisco Picado muito bem, isto é a democracia, mas temos migrações e deslocalizações que tornam os votos voláteis, que fogem de um lado para o outro, que são difíceis de alinhar, mesmo em termos eleitorais, em termos de campanha, porque a população-alvo está-se a ficar muito diferenciada, e isto da Europa não é tão é muito mais sério do que se possa pensar, porque esta coisa da nossa abstenção, que é terrível em eleições europeias, temos que trabalhar essencialmente aí, para que mais pessoas vão votar, para os partidos de índole democrática tenham mais votos e para que os extremismos não possam ser opção, tanto nas famílias como nos votos depois na União Europeia. E é por aí que temos de ir fazer um bom trabalho e tentar ganhar os tais populismos radicais.
Meus caros, mais alguém quer voltar ao tema?
Eu queria só marcar vincadamente a forma como acho que não faz qualquer sentido que venham falar em extremismos de uma forma genérica e olhando para a esquerda e olhando para a direita. Esta é a forma da direita dita moderada se escusar da sua responsabilidade na normalização da extrema-direita, que sim, é a extrema-direita que tem colocado em perigo a União Europeia, que tem colocado em perigo Portugal, que tem colocado em perigo os Estados Unidos, que tem colocado em perigo o mundo como o conhecemos neste momento. Portanto, esta forma de falarmos sempre de cuidado com os extremismos, olhem aqui pela esquerda, olhem aqui pela direita, é uma forma muito simplista e que acaba por fugir completamente ao que é a realidade. Portanto, eu queria vincadamente marcar-me contra o que foi dito aqui neste debate. Aliás, vejam as famílias europeias de que estamos a falar. Vejam que a família mais à esquerda que existe no Parlamento Europeu é a família da leste, à esquerda, que significa a união de um conjunto de partidos, como o Bloco de Esquerda, o PCP também faz parte, alguns partidos em Espanha, em França, e depois tem a união da esquerda verde dos países nórdicos. Esse é o partido mais à esquerda que temos. Enquanto que na extrema-direita, até ontem, literalmente ontem, tínhamos um partido, que é um partido neonazi alemão, do qual o seu candidato disse anteontem que as milícias nazis não eram criminosas e sobre o qual André Ventura, do Chega, disse que não tinha que discordar daquela frase e não tinha que marcar uma posição contra aquela frase. Portanto, vamos ser totalmente claros e dizer que há um extremismo da direita, sim, que é perigoso para o futuro da União Europeia, é esse que poderá fazer com que a história se repita, e não é o extremismo que querem apontar genérico de todos os lados, da manutenção do poder entre o centro-direita e o centro-esquerda, mas que tem, na verdade, até na União Europeia sido mais focado no centro-direita, o PPE está no poder há não sei quanto tempo. É preciso, de facto, vincar que esta lógica dos extremismos genéricos não funciona. As pessoas têm que ser claras sobre quem é que são os adversários da normalidade, quem é que são os adversários da vida comum para todos, da igualdade, dos direitos humanos na União Europeia, e esse adversário é a extrema-direita. E pessoas que defendem que os extremismos como todo é que são os adversários, na verdade, é quem ajuda a extrema-direita a chegar ao poder.
Mais alguém?
Deixa-me só dar uma nota.
Francisco.
Eu até tenderia a concordar com o Eduardo. Mas eu não sei se é de direita ou se é de esquerda, mas eu também fico um bocadinho apreensivo quando vejo alguém a defender posições como saída da Europa, saída do euro, saída de...
Enfim. Mas, Francisco Picado, desculpe, mas quem é que está a defender isso neste momento?
Não sei. Eu devo ter ouvido mal, mas de vez em quando há alguém...
Só pode.
Pois, eu sei que só posso, mas de vez em quando há alguém que vem com essa abordagem, não é? Portanto, e aí, obviamente, que estamos a falar, se calhar, de questões que não são exatamente as mesmas, mas quando alguém pretende sair da Europa ou sair do euro ou deixar o espaço Schengen ou coisas do género, de alguma maneira também não deixam de pôr em causa aquilo que tem sido a construção da Europa ao longo dos anos. Não estamos a falar de... Não sei se a palavra certa é extremismo, porque obviamente que há aqui uma liberdade de pensamento e a pessoa é livre de dizer que não quer fazer parte da Europa. Aliás, veja-se o que é que aconteceu em Inglaterra. Não é? Inglaterra saiu. Ponto. Não saiu da Europa.
literalmente, do ponto de vista daquilo que é o nosso conceito em termos de geografia, mas em termos daquilo que é um espaço comum, económico, e europeu e político, etc, etc, a verdade é que acabaram por tomar uma decisão. Enfim, é que foi, é que foi. Não me parece que... Não sei se estamos a falar da mesma coisa, do mesmo tipo de extremismo. Obviamente que não. Obviamente que não. Mas há aqui algumas posições que também não contribuem necessariamente para aquilo que é o conceito da Europa, que outros têm. E, portanto, deixava só esta nota. Não elevando ou não responsabilizando e não colocando as coisas no mesmo patamar. Mas há posições que, volta e meia, ressurgem e trazem à tona esta abordagem um bocadinho mais cética relativamente àquilo que tem sido a construção do espaço europeu. E a nota final acho que se enquadra na forma como nós temos que olhar para o mundo. De facto, temos aqui alguns blocos que, de alguma maneira, não tinham... eu acho que é uma coisa que é mais transcendente. Esta questão da China, da parte asiática, esta questão... dos Estados Unidos, esta questão da América do Sul, enfim, e a Europa, a velha e a Europa, também tem que perceber que neste contexto mais moderno, mais atualizado, há um conjunto de fatores que não são exatamente iguais àqueles que eram há 50 ou 60 anos atrás, é que carecem também de uma atenção redobrada para mantermos aquilo que é, enfim, a nossa posição num contexto mundial, que obviamente tem impacto naquilo que é a nossa vida.
Só 10 segundos para dizer que, obviamente, a posição do Bloco de Esquerda está mais do que evidente em 2024, tal como esteve em 2019, há 5 anos atrás. O Bloco de Esquerda não é contra o euro, o Bloco de Esquerda não é contra o espaço Schengen, o Bloco de Esquerda não é contra a União Europeia e defende a manutenção de Portugal em todas estas instâncias. Apenas o que é crítico da forma como certas instituições dentro da União Europeia funcionam e condicionam a vida dos países. É crítico sobre a forma como o Banco Central Europeu coloca taxas de juros altíssimas que fazem com que as pessoas tenham, por vezes, a sua prestação da casa dobrada no espaço do último ano, como aconteceu. É muito diferente isto de termos, de um outro lado, pessoas que dizem que, se calhar, neonazis ou nazis não eram criminosos. É só para colocar a posição totalmente clara.
Estamos de acordo, mas olha que eu não sei se enfiou o barrete, mas eu não estava necessariamente a falar para o Bloco de Esquerda. Aliás, não me ouvi citar o Bloco de Esquerda e nem em lado nenhum.
Manuel Prior.
Pronto, o Eduardo tomou as dores de alguma coisa que foi dito e eu reitero quase tudo o que disse Francisco do Picado. Há alguns partidos em Portugal que claramente são contra Portugal estar na União Europeia, são contra Portugal estar no espaço Schengen, são contra o que agora é preciso e que se defende para todos, que a Europa deve ser não um potencial passivo em termos de defesa, mas deve ter 3% do seu PIB ligado à defesa. Temos que definir as coisas, não queremos estar ou não queremos estar. E há partidos de esquerda, Eduardo, que volta a não põe no mesmo pé de igualdade o extremismo de direita ou o extremismo de esquerda. Mas há países de esquerda que sistematicamente defendem que Portugal não deve estar no euro. E vão a eleições, e muito bem, porque eu defendo claramente que, seja qual for o resultado, em democracia, porque não há outro sistema, só há democracia. E nisso, claramente, a esquerda tem uma posição, muitas vezes, de sair do euro, ou de estar contra o euro, ou de estar contra o alinhamento em 3% para a defesa, mas tem que ser. E temos de ter a noção que, se tivermos que alinhar com 3% para a defesa, esses 3% vão faltar no outro lado, independentemente de depois haver cortes ou não, ou subidas de juros. Mas 3% tem que ir para ali. Queremos ter uma Europa forte.
Em que países na União Europeia é que existe algum governo de esquerda à esquerda do equivalente ao Partido Socialista?
Não há nenhum.
Pronto, então o que é que está a falar? Não sei de que casos é que está a falar. Está a falar do ar da existência de países de esquerda que defendem...
Partidos de esquerda em Portugal que são contra a Europa. Só que isso não haja dúvida. E o Eduardo enfia o barrete se quiser, mas sabe que é exatamente assim. E se ouviu o Francisco Picado, que é um bocadinho mais moderado nisto do que eu, sabe perfeitamente que Francisco Picado disse, é verdade, que eu subscrevo totalmente. Os extremismos são diferentes, mas há alguma esquerda que defende exatamente isto. A saída do euro, a saída do espaço Schengen, o não cumprimento de algumas regras para estar na Europa, mas para estarmos na União Europeia temos de ter regras para todos.
temos que ter regras, mas é exatamente o voto no dia 9, é exatamente a construção que queremos dentro da União Europeia que depois condiciona essas regras. Podemos ser críticos de algum tipo dessas regras, e eu aqui, obviamente, como pessoa de esquerda e como militante do Bloco, percebo que algumas das dicas têm sido ditas, têm sido de uma forma geral para a esquerda, e não estamos aqui nenhum do PCP que também não se poderá defender. Mas acho que é preciso ser sérios nessa crítica, e acho mesmo que faria um melhor trabalho e melhor ajudar a democracia se essa posição tivesse fincada. E isto não é uma questão apenas de hoje, tem sido de sempre. Esta questão da forma como olham para os extremismos de uma forma muito genérica e muito invasora, de um lado e do outro. E a realidade é que não é assim, os perigos são muito diferentes.
Desculpe só uma nota. Relativamente a essa pergunta que fez, eu se calhar não tinha tanta certeza numa resposta negativa àquilo que perguntou, nomeadamente se há países que têm governo de esquerda que são mais à esquerda que o PS. Se calhar der aí uma volta para a Europa, olha que se calhar vai ter algumas surpresas do ponto de vista de algumas posições tomadas, e olha que são países que estão bem integrados na União Europeia. Depois podemos questionar é se quando integraram estavam a mascarar aquilo que eram os pensos dos seus pensamentos e posições. Isso, entretanto, mudaram, mas agora já cá estão dentro e é difícil.
Certo, mas não há nenhum país que tenha como governo um partido sequer do grupo parlamentar.
Não, é verdade.
Não existe. Era essa a clareza que eu queria, porque o Pedro já referiu isto duas vezes.
Mas do ponto de vista das posições tomadas a nível europeu, e como sabe, algumas medidas coletivas parecem num reforço maioritário substancial, nós temos tido aí algumas questões que não são tão lineares. Mas é o que é, é o que é. Eu tenho uma opinião sobre, mas não temos eventualmente tempo aqui para discutir, sobre aquilo que foi o alargamento da União Europeia, e eu acho que em alguns casos, se calhar, devia ter havido mais ponderação temporal. Mas isso agora já é passado.
Meus caros, temos ainda aqui 13 minutos para aproveitar, e dentro daquele painel que tinha citado há pouco, já agora, a propósito de eleições, temos as de 9 de junho, eleições ao Parlamento Europeu, e temos já amanhã na Madeira, portanto regionais, e o país também seguramente olhará para a Madeira com aquela curiosidade, nem que seja dos turistas que gostam de passear no seu país e que vão olhando também para as belezas naturais da Ilha da Madeira. Dentro do tal painel de informações que foram surgindo ao longo das últimas semanas, destacaria esta questão, e porque já tem alguns anos também, da autorização para a abertura do mestrado em Medicina na Universidade de Aveiro, Pedro Rodrigues. O que é que isto significa, e porque é um processo já longo, que já teve altos, já teve baixos, e finalmente parece ter conseguido romper com essas barreiras que tinham sido criadas durante muitos anos?
Em primeiro lugar, isto acima de tudo é um sinal de esperança para o Serviço Nacional de Saúde, para tentar evitar a sangria de médicos que nós temos. Como foi referido nas notícias, para já o curso vai abrir com 40 vagas e com as perspectivas de poderem chegar às 100. Obviamente que isto vem com 13 anos de atraso, por assim dizer, e nesses 13 anos perdeu-se formação académica que se podia ter aproveitado para evitar termos uma crise de profissionais de saúde no nosso SNS.
Fica surpreendido com, eu diria, a forma como foram citadas alguns dos pareceres, alguns dos momentos do parecer, com elogios ao plano que está estabelecido, aos formadores, a toda a estrutura, quando foi tão difícil chegar até aqui? Isto é um curso quase tirado a saca-rolhas, não é?
Sim, isto, aliás, nós tivemos uma tentativa em 2011 que durou um ano, que entretanto quem entrou e no curso de medicina na Universidade de Aveiro, no ano a seguir teve de voltar a procurar outro sítio para continuar os estudos. Sim, é um processo que foi a saca-rolhas. Lamento profundamente de ter sido assim tão difícil chegarmos a este ponto. É este ponto da aprovação e termos um curso de medicina, mas se por um lado é um sinal de exigência e que em princípio há uma garantia de qualidade daquilo que se vai formar. Por outro lado, questionamos até que ponto não houve demasiado protecionismo com a criação do curso, de forma excessiva daquilo que são as necessidades do nosso país. A verdade é que a Universidade de Aveiro tem um currículo de excelência em termos de formação. Achamos muito estranho todos os impedimentos e este atraso que foi sucedendo. Infelizmente, perdeu-se o tempo e agora o tempo que se perdeu não se pode voltar a recuperar. É esperar que a partir de agora se consiga mitigar os problemas que existam e sejam mais uma ferramenta nessa solução. É esperar que tudo, a partir de agora, seja um sinal, acima de tudo, político, para conseguirmos resolver o problema que nós temos na saúde em Portugal. E esperar que, acima de tudo, nós consigamos, como há alguns anos se chegou a mentorar, criar um ícone, um selo de qualidade de saúde em Portugal que seja invejável para muitos países do mundo. A verdade é, toda a gente sabe que nós temos profissionais com excelente qualidade. A Alemanha, Inglaterra, Irlanda vêm recrutar a Portugal, desde médicos a enfermeiros até técnicos de saúde. Agora, a qualidade nós temos, agora nós não temos conseguido também é conseguir mantê-los cá. Vamos ver o que é que isto augura para o futuro e desejar que isto seja um bom sinal para um futuro mais saudável para o SNS.
E das declarações que fomos aqui ouvindo ao longo dos últimos dias, percebe-se também que a prudência tomou conta sempre da reitoria, mesmo já nos momentos em que o parecer era conhecido como sendo favorável, até esperar essa assinatura final de quem administra a entidade que tem essa responsabilidade. Francisco Picado, isto em linguagem associada à saúde significa que foi um parto difícil, ou está a ser?
É, foi um parto difícil. Parece que finalmente está concluída e autorizada a abertura do curso de medicina, a demonstrada integrada em medicina na Universidade de Aveiro. Obviamente são boas notícias em primeiro lugar. Eu penso que esta é uma das linhas que pode ajudar a resolver algumas questões que muitas vezes se colocam como limitativas daquilo que é o desempenho do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com a formação de mais médicos e com o aparecimento de mais médicos no mercado. É evidente que o aparecimento de mais médicos no mercado aqui tem um ciclo de amadurecimento que é significativamente longo, porque se começarmos agora a formar médicos, muito provavelmente o resultado só aparecerá daqui a um bom par de anos. Mas, de qualquer forma, o passo está dado e, obviamente, o caminho faz caminhando e, portanto, é expectável que daqui a um bom par de anos nós tenhamos mais médicos a sair no mercado e formados na Universidade de Aveiro. É evidente que, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, esta não é a única medida e, portanto, há aqui um conjunto delas que carecem, obviamente, de atenção para melhorar aquilo que é a prestação do Serviço Nacional de Saúde, mas obviamente que é, mais uma vez, estamos em processo de melhoria contínua e, portanto, esta é uma daquelas que contribui para que isso assim possa acontecer. Para a Universidade de Aveiro, obviamente, que é uma excelente notícia, lutava por este desígnio há muito tempo. Também deixo nota que é absolutamente fundamental, independentemente do parecer, que se avance de forma de definitiva para aquilo que é a ampliação e a reestruturação do Hospital Infante Dom Pedro. Obviamente que agora estamos num outro contexto, com unidades locais de saúde, que são parceiras, não só aqui a de Aveiro, mas a de Gaia, entre Douro e Voga, são parceiras aqui neste processo e, portanto, garantem que há condições suficientes, obviamente, que refletidas naquilo que foi parceiro da agência de acreditação, mas não nos devemos esquecer que a ampliação e qualificação do Hospital de Aveiro, do dito Hospital de Aveiro, do Hospital Infante Dom Pedro, também acaba por ser um passo absolutamente decisivo para que depois este curso possa consolidar-se naquilo que é a sua posição no mercado. E obviamente não esquecendo aqui também a correspondente perspectiva de alocar a este espaço a abertura de um centro académico clínico, que é absolutamente determinante para que algumas práticas possam surtir efeito dentro daquilo que é a formação académica dos profissionais de saúde que todos queremos, obviamente, ao nosso dispor.
Eduardo Antunes, como é que o Bloco de Esquerda encara esta novidade?
Obviamente que queremos que o curso abra, que acho que parece-me ser a opinião consensual, sobretudo ainda por cima, tendo em conta todas as instâncias que já foram tidas, todos os elementos que foram tidos para a expansão do hospital, que tinha também como central nessa expansão a existência de uma parte alocada à parte prática, no fundo, do curso de medicina. Agora, eu de facto voltava ao pouco anteriormente da questão da cautela, pelo menos na entrevista que eu vi do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, há um canal de televisão que agora não me recordo qual é que era, ele mostrava-se muito cauteloso ainda sobre esta aprovação. Desde aí, eu não sei se houve uma outra novidade ou não, mas isto foi há poucos dias, portanto, penso que o ponto seja esse. Obviamente que...
Agora, digamos que está assinado, digamos, o parecer final. Aquilo que havia é a emissão de um parecer, creio que será genericamente um parecer prévio, técnico, positivo, favorável. Depois a Universidade toma a sua posição, que neste caso, e sendo um parecer positivo, é de concordância, e depois uma, digamos, uma deliberação final assumida pela administração da A3ES.
Pronto, e parece-me que estamos a falar exatamente do mesmo ponto. Tendo em conta isso, obviamente, que reitero o facto de que é favorável a existência do curso, acho que de uma forma geral não podemos fazer esta transposição linear de que existindo mais pessoas a serem formadas em medicina contribuirão necessariamente para o SNS, porque não é isso que tem acontecido nos últimos tempos, devido às pressões que os médicos têm sentido e à falta de condições que têm sentido médicos e outras posições da saúde, enfermeiros e etc., que têm sentido ao longo dos últimos anos, sobretudo os de início de carreira, e que têm optado, sim, no último governo do PS, neste governo atual, têm optado, sim, pela imigração. E, portanto, obviamente que é favorável existir, é positivo que exista o curso, é positivo para a Universidade de Aveiro, é positivo para a região de Aveiro, poderá ser positivo para o SNS, mas para que de facto seja positivo para o SNS, tem que ser criadas as condições no SNS para reter estes profissionais que se pretende qualificar na Universidade de Aveiro.
Manuel Priori, a rematarmos este assunto, como é que o Partido Social Democrata recebeu esta informação?
O Partido Social Democrata, e não só nesta questão política, mas numa questão mesmo da aderência, percebeu muito bem. Isto foi um processo muito difícil, como disse o Carlos, foi um parto muito difícil, porque a Aveiro tem um problema em termos de saúde. Está entre Porto e Coimbra e é muito castigado pela matriz científica de Coimbra, que é uma coisa avassaladora. Que tem retraído muito o Hospital da Aveiro, quer dizer, tem retraído muita saúde em Aveiro. Este plano, projeto da Faculdade de Medicina, ou Centro de Medicina, de Estudo de Medicina em Aveiro, o ano passado foi chumbado. Mas foi chumbado onde não vinha sequer aquilo que era preciso fazer, o que é que estava mal, o que é que era preciso melhorar. Este ano foi só uma questão de mais pressão com o mesmo projeto e o mesmo plano. Portanto, aqui houve claramente estes anos todos uma sobreposição de Coimbra a Aveiro. Penso que agora que nos libertamos, está apoiado. Isto é muito importante para Aveiro, como o Francisco explicado disse. É importante para a Universidade de Aveiro, que lhe dá mais status, dá-lhe tudo a mais. É importante para o Hospital de Aveiro, porque pode ser que isto seja mais um elo a desbravar da requalificação e expansão, porque sem expansão não há curso, não tenhamos dúvidas. O Hospital da Aveiro está numa altura que está esgotado. Está a trabalhar ao limite. Tudo o que é bom de escada é utilizado para fazer consultas e atender doentes. Está no limite, quer dizer, não é adiar 10 anos, não dá. Quer dizer, o Hospital da Aveiro, neste momento, em termos estruturais, está no limite do aproveitamento. Mas agora, este curso de medicina, o que é que traz? traz mais médicos, se calhar mais dinheiro, mais profissionais, mais recursos humanos, recursos técnicos têm vindo a melhorar muito, mas isto não é tudo, é preciso gestão, melhor gestão, mais gestão, porque muitas vezes só o jogar dinheiro, o jogar técnico não chega, e penso que a gestão na área da saúde tem que levar também alguma volta para ser uma melhor gestão. E penso que isto da Universidade de Aveiro finalmente pegar porque deixaram, e muito bem. Portanto, a Universidade de Aveiro sempre fez tudo para que tivesse este curso cá, e a tal pressão de Coimbra foi difícil, mas agora pronto, eu penso que é muito positivo para a Universidade, muito positivo para Aveiro e para o Hospital de Aveiro, para o Centro Hospitalar, ou agora para a Unidade Local de Saúde, e para o país, não só porque traz mais médicos, mas traz mais ciências, traz mais necessidade de formação, e isso faz com que a necessidade de formação gera sempre melhor conhecimento e mais pessoas, mais recursos humanos mais qualificados, e penso que isso que é, em termos, sei lá, chamem-lhe político, chamem-lhe o que quiserem, mas que a notícia mais importante deste ano para Aveiro é o curso de medicina na Universidade de Aveiro.
E assim terminamos o Canal Central, que vai voltar não dentro de 15 dias, mas no sábado seguinte às eleições, e aí para uma última edição antes da pausa de férias. É o programa que fica já agendado, prometido para quem é fiel seguidor desta emissão do Canal Central. O programa deste sábado fica disponível já a seguir em Terra Nova.
Para que dia, Carlos? Desculpa, para que dia?
.pt. Uma semana depois das eleições.
Serão a 9. Portanto, 15.
Okay. É fácil, é só fazer as contas, já dizia alguém. O agradecimento a todos. Bom fim de semana.